Nós hoje, infelizmente, estamos indo a público, dar a publicidade, né, conforme a transparência necessária para o processo pandêmico, de infelizmente declarar o nosso terceiro óbito, sendo ainda uma pessoa de convivência nossa da Secretaria Municipal de Saúde, ex-servidora, né, e que infelizmente não resistiu e acabou indo a óbito ontem. Nós, depois dos trâmites administrativos, conseguimos entender que ainda estamos com problemas diretos relacionados ao Covid. A tranquilidade, às vezes, que a gente detecta vendo a mudança da sociedade relacionada a deixar os cuidados, a estar deixando de se cuidar com a etiqueta respiratória, nos preocupa muito, né, nesse processo de pandemia. Afinal de contas, a pandemia ainda não acabou, né? A gente teve um aumento essa semana de casos novos, de novos 15 casos. Nós estávamos tendo uma média de aumento de 2, 3 casos por semana, e essa semana já estourou em 15 casos, né? Isso demonstra que a circulação viral continua, né? A sustentabilidade viral existe, né? E nós temos que tomar cuidado com isso. Quanto mais ocorrência de casos, mais casos graves nós vamos enfrentar. E eu sei e acredito, como parte dessa sociedade palmense, que a tranquilidade por ver que nós, em comparação a outros municípios, né, às vezes até menores que nós, que possuem 3, 4 vezes, 5 vezes, né, 7 vezes, 8 vezes mais óbitos que a gente, está tudo bem. Não é assim. Eu me pergunto como é que fica a família das pessoas que perdem o seu ente próximo, né? Então, fica registrado por parte da Secretaria Municipal de Saúde que, infelizmente, nós perdemos uma pessoa de muito carinho que nós tínhamos, né? Uma companheira de trabalho de muitos dos que estão ainda hoje aqui na Secretaria Municipal de Saúde, né? Eu estive com ela no dia que ela veio coletar o PCR. Conversei com ela e para mim é uma perda muito grande, né? E acredito que para todos os colegas da saúde pública também, para os seus familiares também, né? Infelizmente, o nosso terceiro óbito é de uma servidora da saúde, aposentada, mas uma pessoa que, com certeza, em todo o seu trabalho, né, a sua vida de trabalho junto à Secretaria Municipal de Saúde, ajudou, né, muitas pessoas. É o que nós aqui todo dia fazemos, é o que nossa equipe de saúde faz, é o que as nossas estratégias da família estão fazendo lá na ponta, nossos médicos da especializada estão fazendo, trabalhando saúde, trabalhando com o problema da população, atendendo aqueles que vêm a nós e requisitam a nossa ajuda. Então, o meu pedido hoje, né, como tem sido de regra, né, nós estamos hoje com 35 milhões de casos no mundo, com 1 milhão de óbitos já. O H1N1 matou, em 2 anos, 500 mil pessoas. Nós, em 7 meses, já perdemos mais de 1 milhão de pessoas no mundo. E as pessoas não estão dando a seriedade necessária a uma doença extremamente perigosa, que não escolhe rico, que não escolhe pobre, que não escolhe ninguém, homem, mulher, criança. As evidências científicas estão aí, dizendo para a gente todo momento, cuidado, 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 e nós não estamos nos cuidando. Depois de doente, nós já temos que pensar isso de outra forma. No Paraná, nós já estamos em 4 milhões de casos, com 145 mil óbitos, quase 146 mil óbitos, aliás, no Brasil. E no Paraná, com 182 mil casos, com 4.575 óbitos. Em Palmas, nós estamos com 77 casos positivos e agora o nosso terceiro óbito.
Detalhes, Flávio, sobre como a paciente teria contraído a doença desse terceiro óbito?
Olha, a gente não sabe ao certo. Não tem como você saber ao certo quando não existe vínculos seguros. Era uma pessoa que estava em sua casa, que vivia em comunidade, que saía pagar suas contas. Uma pessoa comum. Diferente de quando nós temos pessoas que frequentavam o mesmo lugar, o mesmo evento, né? Então, e uma pessoa com uma saúde bem debilitada, que estava se cuidando, e mesmo assim né, foi atingida e foi a óbito. Então é muito difícil, né? Às vezes a gente, quando a pessoa é mais próxima da gente, eu acho que falta muita sensibilidade, né, e empatia. Quando eu deixo de usar máscara, quando eu deixo de reconhecer que o outro que eu estou ali sem máscara, eu estou expondo ele, não somente a mim, é essa empatia necessária. É uma pessoa da área de saúde que sabia dos riscos, né, técnica de enfermagem que sabia dos riscos, que ajudou muita gente, que trabalhou com muita gente, inclusive na época da pandemia, pela H1N1, que se cuidou e mesmo assim se contaminou e mesmo assim acabou indo a óbito. Então, muito difícil para a gente entender de que perder alguém, tudo bem, mas perder alguém próximo também dói muito, né? Então, é esse questionamento que eu gostaria que as pessoas se fizessem, né? Quando se perder e como se perder.
Flávio, você citou aí que em uma semana foram 15 novos diagnósticos aí, né, de Covid-19. Uhum. A secretaria tem um levantamento de como é que tem se dado, né, quais os motivos que têm levado a essa crescente de casos?
Olha, nós temos, desde o início da pandemia, declarado a transmissão comunitária. E a gente trabalha com hipóteses, né? As hipóteses é que quanto mais pessoas em circulação, mais a disseminação do vírus. Isso é uma coisa óbvia. Só que a gente sabe também que os assintomáticos são superiores aos casos sintomáticos. E é aí que o perigo mora. Porque eu poderia estar aqui assintomático, ter tido uma dorzinha de cabeça ontem, como vários dos nossos positivos apresentam, né? Ah, o que você sentiu ontem? A nossa psicóloga, quando faz a investigação e o monitoramento, pergunta, o cara teve uma dor de cabeça. É assintomático, é um jovem, né? Só que ele é positivo. Agora, as pessoas que ele está em volta, onde ele vai e volta, nem todos têm a mesma rigidez de saúde, né? Então, a gente reconhece que a transmissão comunitária já decretada pelo Ministério da Saúde e pelo Estado, ela realmente aduz a gente a entender que realmente, né, nós não sabemos quem está, quem não está contaminado. Então, a gente tem que trabalhar com a hipótese que todos estão. E é trabalhando essa hipótese que todos estão, que todos nós temos que seguir as regras. Usar máscara, se cuidar, pensar no outro, né? Ter essa empatia com o outro, né? A secretaria sempre tem dito isso, batido em cima das condições de promulgando aí a saúde da coletividade, e vamos continuar fazendo o nosso trabalho, porque isso nos compete, né? Para justamente não ter que vir a público e, mais uma vez, bem entristecidos, dar notícias de óbito. As outras duas pacientes que foram a óbito, eu não as conhecia, mas muitos dos servidores que aqui trabalham as conheciam, né? Então, assim, esse sentimento de perder guerra, de perder batalha, é muito ruim para nós. Nós estamos trabalhando para que a saúde pública mantenha-se, para que a gente não tenha um quadro caótico de doença, mas a gente tem notado nessa última semana, e nós estamos acompanhando semanalmente, né, os casos. Nós tivemos um aumento de 15 casos essa semana, casos positivos. Isso fora os casos que vêm que são negativos, gente. O sistema de saúde teve uma procura bem exacerbada de casos essas últimas semanas. E a gente tem notado, é óbvio, está sol, está calor, o pessoal está saindo para a rua, mas isso não quer dizer, gente, que nós não devemos nos cuidar, né? Nós estamos ainda em pandemia. Diversos lugares do país, Brasil, voltaram às restrições de lockdown, voltaram às restrições de estabelecimentos essenciais. Nós temos flexibilizado o máximo possível, trabalhado a questão, olhando a nossa situação epidemiológica, né, para não prejudicar nem o social, nem o comercial, nem o industrial, mas nós temos responsabilidade quanto à saúde pública e nós vamos continuar cumprindo ela.
Pode haver possibilidade de... Pode haver a possibilidade de novas restrições por conta da Secretaria de Saúde e do Comitê Gestor Operacional?
Sim, pode haver sim. Se demonstrado que a situação vai se tornar caótica, né? Nós estamos num preceito da questão eleitoral. Nós vamos comunicar a quem deve, que é o juiz eleitoral da condição, e tomada a análise dele, nós vamos tomar em conjunto atividades relacionadas a essas situações. né? Sempre observando aí o preceito legal, né? E sempre observando de que forma seja a atitude a ser tomada, né? Em diversos locais do país mudou-se muita coisa. Nós também, caso a gente vê que a coisa vai se tornar, né, a coisa pública vai se tornar onerosa, né, que os médicos começar a adoecer, profissional de saúde começar a aumentar óbito, nós temos que tomar alguma providência, né? Por a gente estar num período diferenciado, que é o pleito eleitoral, nós vamos sim trabalhar junto com o juiz eleitoral as situações, comunicando ele, trazendo as evidências científicas, as evidências locais, o cenário epidemiológico, e vamos trabalhar junto com todos os parceiros que nós temos que ter feito desde o início. Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Exército, a CIPA, todos os parceiros que até o momento estiveram com nós, eles vão permanecer, serem consultados, né, serem vistos da forma que a gente necessita que sejam vistos, né? Vocês, como comunicação, parceiros, divulgando a nossa preocupação, trazendo à população os riscos e as necessidades, né? Então, esse trabalho não para. Nós estamos aí, eu sempre digo isso e continuo. Essa equipe que está aqui, as equipes dos bairros, né, as equipes de saúde da família, os médicos, enfermeiros, técnicos, ACS, nós estamos há mais de 180 dias trabalhando de segunda a segunda. A saúde pública foi o único setor que não parou durante a pandemia. Outros serviços pararam, nós estamos aqui ainda e conseguindo trabalhar de pé. Então não é fácil, tomar decisões não é fácil. Dar notícias como essa no dia de hoje não é fácil, né? Como disse para vocês, de uma pessoa próxima, uma pessoa muito querida por todos aqui, né? Uma companheira de trabalho, né? Uma mãe de um colega que permanece na nossa equipe de saúde, né? Então é muito difícil dar uma notícia de óbito, de morte, além dela ser uma pessoa próxima, né? Então é essa empatia que eu gostaria que todos os cidadãos, na hora que fossem sair de casa, esquecesse da máscara e pensasse, né, para que a gente pudesse ver, se colocar no lugar do outro, né? Hoje é um dia muito triste para a saúde pública, mas é um momento muito especial para a gente que está trabalhando aqui, né? Nos coloca num patamar de que nós também não estamos imunes a isso, né? Amanhã, no dia de amanhã, pode ser alguém próximo a nós ou nós mesmos, né? A pandemia não acabou, né? E nós vamos ainda caminhar muito ao longo do tempo com isso.
Flávio, nós vemos o governo do estado trabalhando muito, né, sobre a questão de uma vacina. Em nível local, como é que a Secretaria de Saúde encara essa possibilidade de uma vacina ou várias vacinas aí contra o coronavírus?
É óbvio que a única estratégia de mitigação de uma pandemia é você ter uma ferramenta eficaz. Hoje, o que nós trabalhamos no processo pandêmico são todas as atividades secundárias e paliativas. Algumas de ordem medicamentosas, outras não. O afastamento social, o uso de EPI, isso tudo ajuda no processo, mas não é algo definitivo. Quando a gente vê que o processo de trabalho relacionado a uma vacina que vai tangir a uma imunidade em massa, a gente se coloca num processo de até quando que isso? Sabendo que nós estamos lidando com um vírus que muta, que vai acontecer aí N outras situações. A esperança de ter uma vacina logo é a única forma que nós temos de pensar em uma tranquilidade momentânea para se preparar para outros eventos, né? O desgaste do serviço de saúde e dos serviços de saúde não estão só ligados na sociedade, né? A gente esquece de pensar naqueles que estão em situação de risco, né? Aqueles, por exemplo, que estão os aprisionados, as crianças que estão nos centros de casas-lar, né? Nós esquecemos das comunidades tradicionais que são mais vulneráveis, né? E aí nós temos os índios, os quilombolas, entre outras sociedades, né? Nós esquecemos, nós não olhamos o macro, sempre olhamos o micro, que é aquela sociedade que nos cerca, mas não é bem assim, né? A saúde pública, ela recebe demanda de todo o aspecto, e essa demanda vem ao encontro de situações que estão relacionadas à saúde pública e relacionadas ao serviço público. Então, quem adoece? A população em si, além de todos os outros que estão em volta disso, né? Nós temos a comunidade do interior, que é uma comunidade que está constantemente aqui com a gente, mas mesmo assim nós estamos indo buscá-los semanalmente para trazê-los ao cuidado. Então a saúde pública ela não é só esse miolo, né? As pessoas continuam morrendo de tuberculose, hanseníase, HIV, acidentes e assim por diante. O sistema não tem atendido só Covid. Quando eu pego aqui e vejo que nós já descartamos 2.867 casos, esses foram testados. Se você colocar a proporção de que cada um desses aqui tem uma família de 3, 4, tem pessoas que têm mais, vamos pegar uma média de 4 pessoas, já passou por nós mais de 10 mil pessoas. Nós já atendemos mais de 10 mil pessoas, nós já monitoramos grande parte dessas 10 mil pessoas. Né? Então, assim, é um trabalho muito árduo. Se você colocar o tempo total da pandemia, né, e entre os prós e os contras, nós aprendemos muito. Só que nós estamos aprendendo, e a tranquilidade que eu tenho visto é porque nós aprendemos muito. Né? Ah, morreu só fulano, só morreu 2. Então, quando é que eu vou ter medo? Depois que morrer 1.000? Depois que morrer 4.000? Depois que a gente estiver num caos? Depois que nós não tivermos profissionais mais para atendê-los? Isso sim é o começo do caos. Né? Eu nunca posso trabalhar com um quadro tranquilo, porque eu sei que não é. Nossos profissionais também são humanos, nós somos humanos, estamos suscetíveis. Graças a Deus, ninguém da minha equipe, até agora, da equipe de frente, nenhum profissional positivou para a Covid. Nós estamos fazendo uma testagem rápida essa semana de todos os profissionais de saúde que estão na linha de frente, e até agora nenhum deles positivou. Por quê? Porque estão se cuidando, porque estão usando máscara, porque estão atendendo os pacientes, porque estão triando de forma correta, porque estão caminhando para o ambulatório de forma correta. Então eu vejo o seguinte: a responsabilidade e essa empatia tem que partir de nós. Né? Nós temos, é claro, trabalhado com todos os campos da sociedade, do comércio, das indústrias, mas a gente vê que muitos deles estão conosco, sabendo e entendendo do risco, mas muitos não estão preocupados. E nós vamos começar a, se não preocupados, que eles trabalhem com a gente. Existe uma confusão muito grande também do que é responsabilidade da vigilância, do que é responsabilidade dos outros poderes. Por exemplo, perturbação da paz não é um crime de vigilância. E é o que a gente tem observado mais. Gente badernando na rua, gente badernando nas praças, né? E esse processo sendo jogado para a saúde pública. Gente, pelo amor de Deus, isso não é saúde pública. Perturbação da paz é um crime que deve ser direcionado à polícia militar, à polícia civil e assim por diante. Né? E muitos têm jogado na questão da saúde pública, o que, além de não dever, não ser correto. Né? Então nós vamos trabalhar todos com os parceiros, vou estar chamando a Polícia Civil, a Polícia Militar, para a gente sentar e conversar e alinhar essas situações. Né? Os estabelecimentos que nós normatizamos desde o início da pandemia, na sua maioria, não vou dizer todos, mas na sua maioria todos têm seguido as regras. Isso é para a gente é importante, a adesão é importante. Para que se ele segue isso, eu não tive nenhum caso de surto causado por um estabelecimento de saúde. Ou por um estabelecimento comercial, né? Seja ele um laboratório, uma farmácia de manipulação, não tive. Tive sim situações de eventos e festas e outras coisas a mais. Mas essas situações não. Então, isso quer dizer que funcionou muita coisa. As pessoas aderiram ao processo. E isso para a gente é importante. Mais importante de que a adesão é a consciência da população. Então, por isso que hoje a palavra central, né, é empatia, né? Vamos ter empatia com o outro, vamos pensar no outro, né, com mais carinho, né? Todo mundo tem pai e mãe, e aqueles que os pais e as mães estão em casa, que seja da minha faixa etária, já são idosos, possuem comorbidades. Se você não quer se cuidar, cuide deles, porque você vai estar levando a doença para casa, né? Infelizmente, os nossos 3 óbitos têm um perfil muito claro. São idosos e com comorbidades. Então, realmente, a pandemia hoje, ela tem dado para a gente esse perfil, né, de que os nossos óbitos estão, infelizmente, sendo alocados a questão dos idosos e a questão daqueles que têm comorbidade. Eu acredito que não somente essas três pessoas que já foram a óbito possuem idade avançada e possuem comorbidades. Nós temos uma taxa de 16% da população aproximadamente de Palmas, e aí eu estou falando em torno de 5 mil pessoas, que são idosos. Nós temos que cuidar dos nossos idosos, né? E esse é um momento para parar e refletir e pensar. É esse caminho que nós queremos seguir? Né? A dor da perda da gente hoje é porque é um colega de serviço, mas eu tenho certeza que essa dor todos os familiares dessas três pessoas estão passando ou já passaram. E eu não quero ser o porta-voz dessas dores. Eu não quero ser o porta-voz, né, de notícias ruins. Né? Eu ouvi de um colega, mas morreu só três, Flávio. Tem município que perde, mas morreu 20. Falei, sim, são três pessoas que perderam a família. Né? Eu não queria fazer parte disso. Então o recado de hoje é que a gente deixe para a população. Vamos ter empatia com o outro. Vamos cuidar daqueles que são da nossa responsabilidade. Vamos trazer para nós um pouco da responsabilidade, né, nesse momento que para a gente é um momento muito tranquilo, só que não é tranquilo. A gente acha que está tudo bem, mas não está bem. Né? Isso pode mudar, né? Um quadro epidemiológico, a contaminação em massa pode acontecer, e nós temos que trazer isso, né, para que a população esteja ciente e informada de forma correta, né, de como é risco ainda a gente ter casos em aumento aí, de óbitos e dos casos positivos.